Olha, a questão aí da violência sempre, né, ressaltada muito, inclusive nas campanhas eleitorais, sendo trazida sempre essa discussão e mais dados para poder a gente lamentar nesse país, né? Pelo menos 3.400, na verdade 3.444 pessoas foram assassinadas no mês de agosto no país.
Isso é só no mês, hein, Edson?
Só no mês.
E esse número é ainda maior, uma vez que 4 estados não divulgaram os dados sobre as mortes violentas, que inclui aí homicídios dolosos, ou seja, ou intencionais, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte. Esse levantamento, inclusive, é do site G1, que sempre faz esse acompanhamento, né? O mapa da violência. Todos os meses, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles fazem o levantamento e publicam.
Pois é, e quem vai ajudar a gente a entender um pouco melhor esses dados e também trazer algumas perspectivas a respeito desse tema é o pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o Bruno Paes Manso. Bruno, bom dia, prazer falar com você.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem.
Bruno, o que significam esses dados na sua avaliação, né? Esses aí que a gente acaba de receber do mês de agosto, com quase 3.500 mortes no país, mortes violentas, né? A gente está vivendo um cenário de guerra, quer dizer, porque esses números são maiores que os números de países que estão em conflito, né?
É, o ano passado, 2017, já havia sido recorde na história do Brasil, foram 63.800 e poucos homicídios. Já havia sido recorde. Esse ano, né, como faltam ainda 4 estados entregarem os dados, né, que é o Amazonas, o Tocantins, o Maranhão e o Paraná, os governos estão enrolando e não entregam, ou talvez não tenham capacidade, como os outros estados do Brasil, de fazer essa contabilidade. Então, a gente não consegue ter precisamente saber se está uma tendência de alta ou de baixa. Eu acho que este ano o Brasil está caindo levemente os números de homicídios ainda bem. Uhum. Mas é um quadro muito grave. O Brasil é o país com maior quantidade de homicídios do mundo em números absolutos, né? Uhum. Então, é um quadro que chama mais atenção, porque é um país que não está em guerra.
Uhum.
É um país que as pessoas matam sem nenhum tipo de conflito político, étnico, social, nenhuma guerra civil. As pessoas matam por outras questões. É justamente isso que a gente tem que entender.
Agora, quem são as vítimas da violência, Bruno?
São, basicamente, negros, moradores de bairros pobres, com menos de 25 anos, e homens, né? Mais de 90% são homens, mais da metade são negros, uma absoluta maioria tem menos de 25 anos, e moram nos bairros pobres. É curioso que nos quadros de homicídios, mesmo nas cidades mais violentas, existem os pontos quentes, que a gente chama, né? São alguns bairros que concentram sempre um número mais elevado de mortes, mesmo quando o centro da cidade, ou a zona costeira da praia, ou a zona turística é pacífica, existem alguns bairros que concentram esses números elevados, né? Então, essas cidades com homicídios têm algumas zonas de guerra e territórios de paz numa mesma cidade, né?
Uhum. Bruno, a gente está com seu áudio um pouquinho baixo. Eu vou pedir à produção para refazer essa ligação com a gente. Pra gente, eu esperei você concluir essa resposta, pra gente continuar a entrevista. Você aguarda só um minutinho, por favor, tá?
Tá bom.
Vamos tentar aí uma retomada, porque realmente o áudio tá muito chiado.
Né?
Uhum. Pra gente poder tentar entender isso aí, né? A gente conversando com o Bruno Paes Manso, que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, da USP, né? Exatamente trazendo aqui pra gente algumas informações e ajudando a gente a entender um pouco esses dados do mês de agosto que apontaram aí quase 3.500 mortes violentas no país, né?
E ainda, o Bruno estava falando sobre as vítimas, né?
Exatamente, sobre o perfil. Né, das vítimas, que são basicamente jovens negros em periferia da cidade. Quer dizer, menos de 25 anos, uma quantidade enorme de pessoas.
Nossa,
aí.
Os nossos jovens estão morrendo com a violência.
Exatamente.
Né?
Então, assim, realmente são dados bem complexos e bem tristes, né, da história do país. Como disse, teoricamente nós não estamos em guerra, né? Teoricamente, porque
conflito.
Na verdade acaba virando uma guerra, né, que é essa guerra que vitima pessoas. Muito disso começa por conta do tráfico de entorpecentes, que é talvez um dos maiores problemas que nós temos no país. Nós temos um problema sério com isso. Bruno, tá ouvindo bem?
Vocês estão me ouvindo?
Opa, nossa, melhorou demais. Uhum. Bom demais.
Bruno, você estava falando das vítimas da violência, né? Como o Edson lembrou. Negros, pobres, homens e jovens. E quem mais matou nesse mapa?
O perfil também é bastante parecido, né? Você tem alguns grupos de jovens, né? Apesar, isso é sempre importante ressaltar, do esclarecimento dos homicídios ser muito pequeno, né? Então a gente sempre trabalha com uma quantidade de casos resolvidos pequena, né? Chega a 10%, 15%, 20% dos suspeitos apontados como autores do crime. Mas são homens, jovens também, mais ou menos do mesmo perfil, moradores desses mesmos bairros, que conhecem as pessoas que mataram, né?
Uhum.
Pode ser um conhecimento mais próximo, mas um conhecimento que leva essas pessoas a terem algum tipo de relacionamento de negócios ou de amizade e proporcionando um conflito interpessoal, né?
Uhum.
Mas muitas vezes são pessoas que também estão envolvidas com algum tipo de negócio criminal, né, e tentam estabelecer um poder em determinado território, em determinada comunidade, em determinada uhum. quebrada. Pode ser alguém ligado ao narcotráfico, mas pode ser também alguém ligado a um grupo paramilitar de segurança privada, ou a um grupo policial, ou a uma milícia, né?
Uhum.
Então são grupos que acabam tentando exercer o poder e acabam entrando em confronto também com os rivais para ver quem estabelece o poder naquele território, né?
Uhum.
E isso acaba provocando muita vingança, né? Então uma coisa importante desses quadros é que um homicídio provoca a reação dos amigos da vítima ligadas a isso, porque é difícil você poder recorrer à polícia, tem um descrédito muito grande nas autoridades
uhum.
serem capazes de resolver. Então o cara vai lá e se vinga, aí o outro que perdeu o amigo vai lá e se vinga de novo, e estabelece ciclos de vinganças que produzem um efeito multiplicador que acaba se replicando nesses quadros de violência muito concentrada.
Pois é, você falou de descrédito nas autoridades, e a gente, quer dizer, infelizmente, quando a gente vê os dados, a gente entende muito a razão disso, né? Porque se a gente não tem 10% aí, às vezes em alguns estados chega a 8% o número de esclarecimentos de casos de homicídio dos que são denunciados, que são chegam às autoridades, 8% são resolvidos. E nesse grupo, Bruno, uma grande questão é que entram os flagrantes. Quer dizer, às vezes são casos, muitos desses casos não tem nem investigação, porque já está ali, foi preso em flagrante, o cara é réu confesso. Quer dizer, muitos desses casos não são exatamente produto de uma investigação que chegou até o assassino. Então, quer dizer, a situação que nós temos quando se fala em investigação criminal, especialmente em investigação de homicídio no Brasil, é bastante, bastante ruim, né?
Ah, sem dúvida. E são os casos que normalmente são descobertos e que são prisões em flagrante, quase sempre são decorrências de alguns problemas, de conflitos interpessoais, né, de pessoas que não premeditaram e muitas vezes acabaram matando por algum excesso, por um baixo autocontrole, por um excesso emocional, de ódio, de raiva, muitas vezes ligada à própria mulher, né, dentro da própria casa, relacionada a conflitos familiares, ao machismo que enxerga a mulher como propriedade, ou amigos, uhum, bar e tudo mais. E esses tipos de homicídios são homicídios que, quando a pessoa pratica, dificilmente ela vai continuar praticando outros homicídios, justamente por ter sido um momento de descontrole, de irracionalidade. É diferente dos casos que envolvem crime e muito dinheiro, e o homicídio é praticado para tentar ampliar o lucro,
né?
Premeditado para ampliar o lucro, uhum, ou para exterminar um oponente, um rival, ou para intimidar uma pessoa que queira testemunhar, estabelecendo a lei do silêncio nessas comunidades. Esse tirano armado, esse tirano que tenta estabelecer o poder nos bairros, ou fardado ou não, ou, uhum, por ganhar dinheiro com tráfico de drogas ou não, essa tirania armada é o maior problema das comunidades que a gente tem visto aí, porque as pessoas precisam se submeter aos interesses desses grupos, né, e desses indivíduos que acabam tentando estabelecer o silêncio em benefício dos seus próprios lucros e dos seus próprios interesses. Então esse é o alvo principal, deveria ser o alvo principal da investigação policial, porque é uma, uhum, democracia, exerce um monopólio legítimo da força e não deve conceder esse tipo de poder a um tirano que quer lucrar com isso, né, com esse poder. Uhum. Então é muito importante para a democracia uma polícia com capacidade de investigação e de reação diante desses tiranos armados aí.
O grande parte desses homicídios está ligado ao tráfico, a gente sabe disso, né? Tem o problema das dívidas de tráfico que acontecem e que acabam ocasionando as mortes, né? Muitas vezes o cara não paga e realmente o traficante cobra dessa maneira, então se você não pagar, você vai morrer. E aí eu te pergunto, resolver o problema, ou pelo menos minimizar o problema do tráfico de entorpecentes, se a gente conseguisse desmontar parte da rede, ia começar nas grandes cabeças, porque a gente tem que pensar também que as grandes cabeças do tráfico de entorpecentes muitas vezes nem estão nas favelas, né? Às vezes eles estão morando em locais muito nobres da cidade, né? E dali controlando tudo que acontece, porque são pessoas que têm bastante, já ganharam bastante dinheiro com essa ilegalidade, né? Com essa prática, e já estão longe ali das periferias. Mas o fato é, se a gente conseguisse desmontar parte dessa rede, você acredita que em boa parte do problema dos homicídios no país a gente poderia resolver, ou pelo menos evitar que acontecesse e aí de repente minimizar, melhorar esses dados que a gente tem, que são tão terríveis que a gente tem agora?
Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a gente não vai conseguir acabar com as drogas no Brasil, nenhuma sociedade conseguiu acabar. Os Estados Unidos, por exemplo, iniciou um programa de combate à cocaína, que era um problema sério nos Estados Unidos. Hoje eles estão vivendo um problema de overdose de opioides feitos por a base de remédio vendidos em farmácia, que é a maior praga que já houve, mais de 60 mil mortes de overdose por esse tipo de remédio. Então acabou se tornando um outro problema. Ou seja, a droga é um problema que a gente precisa ficar sempre muito atento. O consumo excessivo, a gente precisa ficar sempre muito atento. Agora, qual é o problema do tráfico? É a violência produzida pelo tráfico, né? Então eu acho que existem duas formas, me parece que existem duas formas. Uma é essa que você falou mesmo, mas que depende de uma inteligência financeira. Você só vai fragilizar a capacidade desses grupos se armarem e serem ofensivos e tentarem estabelecer o poder em algumas comunidades, fragilizando esses grupos economicamente. Então tem que descobrir as contas, as rotas, as cabeças, como é que funciona essa indústria. Eu acho que, e não uma guerra permanente nas quebradas ou nos bairros pobres. Você tem que ter uma inteligência financeira para identificar isso. Na ponta e nas comunidades, eu acho que o mais importante, mais do que você ter esse enxugamento de gelo constante de prender pequeno traficante, encher as prisões e fortalecer as gangues prisionais, que é o que a gente tem feito, e desestabilizando o pequeno comércio e produzindo reações, etc. Em vez de você acabar com isso, em vez de você ficar nessa guerra diária, eu acho que é interessante você concentrar nas cenas violentas produzidas pelo tráfico. Então, se uma comunidade tem 3 ou 4 homicídios, ela precisa ser, de alguma forma, ocupada, e o grupo que foi responsável por isso vai ficar 2 meses de prejuízo no tráfico de drogas, até se descobrir quem matou e aprender que homicídio gera prejuízo para o tráfico. Então você acaba pela política de segurança pública, induzindo a novos comportamentos do mercado de drogas e do comércio de drogas. Porque os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, são dois dos maiores mercados consumidores de droga e não são violentos. E eles administram isso. É possível você conviver em cidades com o uso de droga, lidando com médicos, o consumo excessivo, etc., desde que não haja violência ou tiranias nessas comunidades. Uhum. Então, as políticas de segurança pública nessas comunidades precisam ficar atentas aos tiranos, aos homicidas, aqueles que tentam evitar até políticas públicas, muitas vezes porque querem dominar o local, evitam a presença do Estado. Esses sujeitos precisam ser punidos. Agora, não se deve imaginar que vai acabar com o pequeno comércio de drogas, que acaba desequilibrando e rompendo laços comunitários com uma constância enorme quando fica essa guerra diária e aleatória ao tráfico de drogas.
Agora é preciso também estar atento à força policial. Aqui no Brasil, a gente tem muita autoridade policial que está envolvida com o tráfico de drogas. Também tem que fazer um combate dentro da própria polícia, né, Bruno?
Sem dúvida. E sem falar que acaba produzindo muita violência também. No ano passado foram mais de 5 mil homicídios praticados pela polícia, né? E muitas vezes essa tolerância à violência policial acaba dando a possibilidade deles mandarem também e iniciarem seus próprios negócios no crime, como a gente viu acontecer no Rio de Janeiro, que historicamente é a polícia mais violenta do Brasil e que formou, desde 1988, começou a formar as milícias, que hoje ocupam 40% do território, quer dizer, comandam os negócios em 40% do território do Estado, onde vivem 2 milhões de pessoas. Então, acabou sendo hoje o principal negócio do crime, as milícias, né? E justamente por causa dessa tolerância à violência praticada por elas. Então, quando a gente fala desses tiranos armados, o tráfico é importante, o traficante é importante, mas esse poder também muitas vezes acaba sendo exercido pelos profissionais de segurança, né, que acabam sendo seduzidos por esse poder que a arma ou que a farda muitas vezes oferece, né, e acaba ganhando e lucrando com isso também.
Perfeito, perfeito. Bruno Paes Manso, que é pesquisador do Centro de Estudos da Violência da USP, em parceria com o site G1, tem feito esse trabalho junto também com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apurando esses dados e trazendo informações, jogando aí luz sobre esse assunto, sobre essa questão, né? Trazendo aí um debate mais aprofundado, buscando trazer um debate mais aprofundado sobre as questões que envolvem os terríveis dados que nós temos no Brasil sobre os números da violência. Bruno, muito obrigado por participar aqui do nosso painel eletrônico nessa manhã de terça-feira. Grande abraço para você e sucesso na continuidade do trabalho que vocês realizam fazendo essa pesquisa e, principalmente, né, buscando apontar algumas soluções que a gente pode ter, especialmente no futuro, para poder tentar minimizar ou resolver, enfim, diminuir esses números que nós temos no Brasil, que são realmente lamentáveis e que a gente precisa de uma nova perspectiva, né? Uma luta pela vida, de um pacto pela vida, que eu acho que o país precisa disso. Muito obrigado e um grande abraço para você.
Um grande abraço, eu que agradeço.
Ok. Bom dia.